Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, micro-ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América, em português, neste sábado, 4 de novembro de 2023. Votos de um bom sábado para todos na nossa companhia. E aqui no estúdio, na apresentação, está Ana Guedes. Do outro lado está, na produção, o Mariano Bartolomeu. Transmitimos em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Pode ouvir-nos na onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média nos 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio PGGT, a capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, ouvem a Voz da América em FM com a rádio Sitchanou, que é leste FM. Em Buba, estamos com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo podem ouvir-nos através da parceira Rádio Lerobando. Na cidade de São Domingos é a Rádio Comunitária de Casmai. Na cidade de Catió estão, podem ouvir-nos através da Rádio Educativa. E não esqueça, estamos em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, o atendimento nos hospitais públicos de Angola é um dos temas. Falaremos também do caso da Rádio Gerson em Manica, Moçambique, que poderá desaparecer. Recordamos também o que está no centro do diferendo em Cabo Verde, entre a Presidência e o Governo, sobre corredores humanitários. Em Moçambique, o PAM reduz a ajuda a residentes de Cabo Delgado. Vamos saber o ponto da situação também do pós-eleições locais em Moçambique. Mas para já, vamos passar em revista as principais notícias neste sábado.
Obrigado, Ana Guedes. Sou Maísa Miguel e apresento as notícias a esta hora. Começando aqui nos Estados Unidos, o secretário de Estado, Anthony Blinken, está em Amman, na Jordânia, após uma viagem a Israel para conversações sobre a guerra Israel-Hamas. A visita de Blinken ocorre no momento em que tropas terrestres israelitas cercam a cidade de Gaza em meio a esforços diplomáticos mais amplos para pôr fim à guerra entre Israel e o Hamas, para que mais ajuda humanitária possa entrar em Gaza. As Nações Unidas e várias agências de ajuda alertam por uma catástrofe humanitária em Gaza, a menos que maiores quantidades de ajuda sejam autorizadas a entrar no território. Israel impôs um bloqueio total a Gaza logo após o ataque do Hamas. Isso e os implacáveis ataques aéreos levaram à escassez de alimentos, água potável e combustível em Gaza, onde vivem cerca de 2 milhões e 300 mil pessoas. Entretanto, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, emitiu um memorando suspendendo o apoio militar às viagens do Congresso a Israel e restringindo as visitas de muitos líderes militares séniores. Um alto funcionário da Defesa, falando à Voz da América sob condição de anonimato, disse que a decisão foi tomada porque viagens extras no ambiente de guerra perigoso representariam riscos desnecessários e encargos indevidos para as nossas forças. A secretária-geral adjunta da Organização das Nações Unidas para Assuntos Humanitários anunciou que a organização está a elaborar um plano de resposta humanitária que visa ajudar 1 milhão e 600 mil pessoas afetadas pelos fenómenos climáticos extremos e pelo extremismo na província moçambicana de Cabo Delgado. Joyce Msua fez este anúncio esta semana após encontrar-se com o vice-ministro de Negócios Estrangeiros de Moçambique, Manuel Gonçalves, em Maputo. Vamos a Cabo Delgado para saber junto das comunidades quais são as suas maiores preocupações, afirmou Msuya, reiterando que a Organização das Nações Unidas prepara um plano de resposta humanitária no qual analisaremos a situação de 1 milhão e 600 mil pessoas que foram identificadas como alvo de receber esta ajuda humanitária. Palavras de Joyce Msuya. A visita de 2 dias a Moçambique, daquela responsável das Nações Unidas, terminou na sexta-feira, que foi ontem. O antigo chefe da junta militar guinense de 2008, Moussa Dadis Camará, foi libertado da prisão por homens fortemente armados em Conakry nas primeiras horas deste sábado, juntamente com outros 3 oficiais de alta patente, disse o ministro da Justiça Charles Wright. Moradores disseram à agência de notícias Reuters que veículos militares e forças especiais circulavam nas ruas da capital guinense depois de terem sido ouvidos tiros na capital administrativa de Kalu, onde Camará e o outro estavam detidos. Eles serão encontrados onde quer que estejam, disse Wright, recusando-se a dar mais detalhes sobre a investigação. E, por último, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está em Kiev. A sua visita neste sábado ocorre dias antes da União Europeia anunciar o progresso da Ucrânia no cumprimento das medidas necessárias para iniciar as negociações de adesão ao bloco. A Ucrânia solicitou a adesão à União Europeia dias após a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro do ano passado.
Em Angola, o sindicato revela que a sobrecarga do pessoal médico tem contribuído para o mau atendimento nos hospitais públicos. Para falar sobre o assunto, temos a Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, o secretário-geral do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola, Pedro da Rosa, e ainda o analista político Albino Paquizi.
Muitos profissionais da saúde, contactados pela Voz da América, afirmam que o mau atendimento dos pacientes na maioria dos hospitais públicos em Angola esconde um problema crónico que afeta o Sistema Nacional de Saúde, sempre ignorado pelas autoridades sanitárias. Nos últimos meses, têm sido várias as denúncias que surgem nas redes sociais sobre o mau desempenho de alguns profissionais que recebem os pacientes nos hospitais públicos sem observarem os princípios da humanização. Segundo as nossas fontes, este quadro também tem concorrido para o aumento do número de pacientes que perdem a vida às portas dos hospitais, algumas vezes por falta de assistência e outras vezes por negligência médica. A necessidade da melhoria dos serviços ambulatórios tem sido apontada como uma das dificuldades de quem acorre aos serviços de urgência nas unidades hospitalares do país, sobretudo quando estes registram uma procura considerável, principalmente na capital do país. Desde que assumiu o poder em Angola, o governo liderado pelo presidente João Lourenço pôs em marcha um vasto e ambicioso plano de desenvolvimento do setor da saúde nas mais variadas vertentes. Fontes governamentais revelam que a meta destes programas é levar as unidades sanitárias e os serviços médicos e medicamentosos a todos os municípios, ou seja, levar os serviços de saúde ao encontro dos cidadãos com atendimento mais profissional, mais responsável, mais regular, acima de tudo, mais humanizado. A Ministra da Saúde fala em tolerância zero contra todos os profissionais de saúde que violarem o princípio da humanização nos hospitais públicos. Sílvia Lutucuta confirma que já existem processos disciplinares contra os infratores.
Dizer que nós temos tolerância zero às más práticas, mau atendimento aos utentes. Portanto, prestar assistência médica é um ato de amor, de compaixão, e que nós temos que prestar muita atenção porque as pessoas já estão numa situação vulnerável e não podemos, em cima de tudo o que já se está a passar com a saúde do paciente, ainda agravar, porque do ponto de vista psicológico nós estamos a torturar alguém. Nós continuamos a dar formação, temos os nossos gabinetes de utente, fizemos sair uma circular sobre a tolerância zero. E é mesmo tolerância zero. Processos disciplinares estão em curso para os infratores, nem que por isso, se houver alguma má prática de alguma liderança de alguma unidade sanitária, e principalmente quando encobrem os casos, nós também temos que punir as direções dos hospitais.
A ministra Sílvia Lutucuta reconhece, por outro lado, que o setor tem bons profissionais, mas também não deixa de admitir que existem aqueles que não estão comprometidos com a causa de salvar vidas. Para o efeito, diz que a formação é uma das soluções.
Nós também pedimos, portanto, a melhoria do serviço de saúde também depende da educação da nossa população e da prontidão em trazer os pacientes às unidades sanitárias. Nós temos estado a assistir que as pessoas vão, às vezes, à procura até de tratamentos alternativos e quando vêm ao hospital já é muito tarde. Mas também temos doenças em que é mesmo uma emergência. Subitamente a pessoa sente-se mal, a pessoa tem uma hemorragia interna e precisa de procurar os serviços de saúde. É por isso que nós temos os nossos quadros nos hospitais, que têm as competências adquiridas durante o seu processo de formação, mas também estamos em processo de formação especializada dos nossos técnicos, para garantirmos que os nossos profissionais tenham as competências clínicas para diagnosticar os casos. Mas mais importante do que tudo e eu que temos estado a passar a mensagem para aqueles, porque nós temos muitos profissionais de boa qualidade, que prestam serviços de saúde de boa qualidade, que falam com os doentes, tratam os doentes de forma humanizada, mas temos aqueles que nem sequer falam com os doentes. Então, se não fala com o doente, não sabe o que é que se passa. Portanto, é isto que nós queremos, formação, queremos profissionais de saúde que se sintam parte de uma grande família que salva vidas, e não queremos profissionais de saúde que não salvem vidas e que fiquem com um senso de impunidade e também a pensarem que a vida humana não tem valor. A vida humana tem muito valor e é por isso que nós estamos aqui, o Executivo comprometido com a causa, os nossos profissionais também comprometidos com a causa para salvar vidas. Nós temos estado a reforçar as equipas de segurança das unidades sanitárias e também temos estado a trabalhar em estreita colaboração com o Ministério do Interior, com a Polícia, para apoiarem e garantirem a segurança dos nossos profissionais. Porque realmente o que se passou aqui eram as pessoas entraram, conseguiram transpor a barreira da segurança, pegaram no médico, entraram para o consultório, para além de vandalizarem várias áreas do banco de urgência, também agrediram pacientes que estavam aqui internados. Deixaram cair uma senhora com um AVC que estava numa maca, arrancaram o dreno de drenagem torácica de outro doente que não tinha nada a ver com o assunto e, entretanto, entraram para o gabinete do médico e literalmente atiraram do primeiro andar. Este nosso profissional sofreu fraturas graves no membro inferior e teve que ser operado e está neste momento em fase de recuperação. Mas o que se pretende é, nós queremos a nossa população também educada para vir para as unidades sanitárias com respeito, com humildade, porque os nossos profissionais estão aqui para salvar vidas. E que venham cedo, que não cheguem tarde, porque na sua maioria podemos até com alguma segurança dizer que mais de 90% dos casos são casos que em antecipação seriam casos leves.
Entretanto, o secretário-geral do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola afirma que a organização acompanha com muita preocupação as causas do mau atendimento nos hospitais públicos. Pedro da Rosa aponta a sobrecarga submetida aos profissionais como estando na origem deste fenómeno, sublinhando que o país tem, nesta altura, um médico para cerca de 8 mil habitantes.
Bom, o sindicato olha para isso com muita preocupação, até porque está na base da criação do sindicato, digamos, a humanização dos próprios médicos. Nós constatamos, em tempo a esta parte, que os médicos de Angola estão a ser sobrecarregados. Porquê? Porque a demanda é grande e há escassez de médicos. Portanto, nós não passamos de 6 mil médicos para mais de 35 milhões de habitantes. Então, o rácio, como estamos a ver, vai para um médico para cerca de 7, 8 mil habitantes. E isso repercute-se na qualidade de trabalho que nós desempenhamos nos nossos hospitais. Ora bem, isso leva a uma certa demora no atendimento, porque é um médico mesmo para atender muita gente, não é? Muitas vezes com o auxílio dos enfermeiros, que também são autênticos guerreiros para já, mas ainda assim, dado o grande fluxo de pacientes nos nossos bancos de urgência e mesmo nas consultas externas, portanto, o tempo para o atendimento de um só paciente é, digamos, elevado, o que faz com que haja um descontentamento por parte não só dos utentes, mas também dos seus acompanhantes. Uhum. E isso leva, às vezes, à exacerbação de ânimos que leva, às vezes, a palavras ofensivas, mesmo agressões físicas aos profissionais.
Uhum. Como é que o sindicato tem estado a acompanhar aquilo que é o posicionamento do próprio governo? Refiro-me concretamente às intervenções que a Ministra da Saúde tem feito em relação a este fenómeno, já que o problema final decorre, digamos, daqui em termos de capacidade do ponto de vista de atendimento e da disponibilidade de profissionais do setor.
Bom, Bom, isso é como que olhar para a árvore e não para a floresta. Portanto, o problema é transversal. Portanto, nós verificamos isso um pouco por todo o país, não é? Muitos desses assuntos, dessas revoltas, desses acontecimentos não vêm à ribalta, não vêm à imprensa, não é? Mas estão a acontecer. Muitos médicos são agredidos verbalmente pelos utentes e, às vezes mesmo, ligando e quase sempre pelos seus acompanhantes. Porque é um médico, como já disse, é um só e tem muita gente para atender. Olha, nas nossas reivindicações, nas conversas que mantivemos com o patronato, exigimos, solicitamos mais concursos públicos, de maneiras a entrarem mais profissionais, muitos deles até em casa, assim, estarem em questão nos empregos, para fortalecerem, ingressarem nos nossos serviços e assim diluírem essa grande falta de médicos que nós verificamos nos hospitais.
Mas, doutor, os concursos realizados até agora não têm sido suficientes para, no mínimo, podemos dizer que mitigar esta preocupação?
Ainda não chega, e eu vou dar um exemplo concreto. Eu trabalho sozinho, sou o único médico no meu hospital, da minha especialidade. Tenho que atender, por exemplo, numa semana mais de 100 pacientes. No banco de urgência atendemos quase o número, e então isso leva a uma certa exaustão. Portanto, há muitos médicos que estão em unidades que quase até sobrepreventados. Devíamos, o nosso sistema devíamos ser mais dinâmico, de maneira a colocar os médicos ali onde se exige realmente, não é? Muitos até deviam fazer bancos na periferia para facilitar mesmo melhorar o fluxograma de atendimento dos nossos pacientes.
As próximas semanas podem ser mais críticas quanto ao atendimento médico nos hospitais públicos do país. O secretário-geral do Sindicato Nacional dos Médicos admite que a classe de profissionais está a atingir o limite da sua exaustão devido à demanda de pacientes.
Os médicos estão a atingir a exaustão. Chamar a atenção que nós estamos a entrar numa fase crítica, é a fase final da área, quer dizer que o número de utentes multiplica-se e, entretanto, a escassez de médicos vai permanecer. Ainda que às vezes nós nos multiplicamos com escalas especiais para comentar a mesma situação, mas ainda assim estamos a solicitar, né, para quem de direito realmente reveja a situação. Vamos enquadrar mais médicos, vamos buscar voluntários para ingressar nos serviços de urgência, de maneira a que o fluxograma de atendimento dos doentes seja realmente satisfatório, não só para os doentes, mas também para o próprio médico.
O sindicato acha que, com as manifestas dificuldades que o próprio governo tem estado a apresentar do ponto de vista financeiro, terá alguma solução a curto, longo prazo para se atender a esta preocupação? Porque também temos acompanhado vários investimentos do ponto de vista de infraestruturas, mas que estas nem sempre são acompanhadas com os quadros humanos do setor.
Exatamente, eu concordo. Portanto, os hospitais não se fazem com materiais, não é? Não se fazem com paredes e portas. Os hospitais fazem-se com recursos humanos. O hospital faz-se com profissionais que realmente vão atender e que haja uma dinâmica na ocupação das camas, não é? E também na solução dos problemas médicos e médicos dos nossos utentes. Portanto, quanto mais atendimento, melhor. Quanto mais cirurgias forem feitas, melhor. Quanto menos listas de espera, melhor. E isso passa por um grande investimento. Portanto, nós começaríamos até a tocar no orçamento, na fatia do orçamento geral do Estado.
O sindicato defende que, de facto, o maior investimento deve ser feito nos recursos humanos.
Perfeitamente. A começar pelos recursos humanos e também no maior financiamento das nossas unidades. Portanto, isso permitiria então a compra de mais gastadas, não é? E meios técnicos mesmo para o diagnóstico, de forma a facilitar o atendimento do paciente. As dificuldades que o próprio utente já tem do ponto de vista financeiro, então muitas vezes os casos perdem-se, os pacientes não voltam. E quando voltarem, se voltarem, já a situação está num estado alarmante, num estado grave, no banco de urgência. E nós temos perdido muitos pacientes vão ao óbito mesmo por causa desta situação. Portanto, o que se apela aqui é o maior investimento, não é? Sobretudo nesta fase do ano em que estamos a entrar, para que realmente os médicos, os enfermeiros, os técnicos de terapêutico de alunos possam exercer com profissional, com brilho, o seu trabalho.
Para o analista político Albino Paquice, o grande problema do mau atendimento nos hospitais públicos está relacionado com o número cada vez mais elevado de pacientes contra um número reduzido de profissionais. Albino Paquice fala igualmente de uma máfia que se instalou no setor da saúde.
De facto, tem sido difícil perceber quais são os verdadeiros motivos, porque os pacientes se queixam muito dos médicos, essencialmente na questão da humanização. Nem sequer dos medicamentos, porque hoje por hoje as famílias angolanas já estão completamente conformadas de que, em muitos casos, ou na maior parte das vezes, têm que se socorrer das clínicas privadas, de, quer dizer, tanto das farmácias privadas para poderem comprar medicamento, porque praticamente os hospitais não têm aqueles medicamentos que são necessários em alguns casos, embora o governo esteja a fazer muito esforço para, de facto, repor os estoques. Mas depois aqui também temos que ver com a questão da importação dos medicamentos, e deixa-me dizer que há uma espécie de máfia nesse sentido, e portanto nós, se ao invés de irmos para as revendedoras em Portugal, por exemplo, nós fôssemos diretamente ter as fábricas, nós aí talvez tivéssemos um medicamento mais barato. Mas esse é um ponto, as famílias estão conformadas.
Mas doutor, não sei entender esta máfia que existe a nível do setor da saúde, é liderada por quem?
Pois aí é onde está o grande problema. As grandes farmacêuticas que existem em Portugal e os revendedores em Portugal, deixam-me dizer-lhe que isto tem demorado muito tempo, mas por exemplo o nosso SECOM aqui, que é o responsável geral da questão dos medicamentos, também está a fazer vista grossa. Há muitos problemas que alguns particulares dentro do setor da saúde estão a provocar ao próprio Ministério. E aqui é preciso dizer isso. E a sensação que nós temos é que essas pessoas que estão na máfia do medicamento, se assim nós pudéssemos chamar, são pessoas muito fortes. E aqui era preciso que, por exemplo, a Ministra da Saúde, mesmo dentro da República, fizesse frente a essas pessoas, no sentido de, por exemplo, nós conseguimos os medicamentos a partir das fábricas em Portugal e não das revendedoras. Mas isso é um assunto que já foi muito debatido e até hoje não há uma conclusão. Só de perceber, por exemplo, que a nível dos medicamentos, há muitos medicamentos que deviam ser revendidos, deviam ser públicos, deviam estar nos hospitais públicos, mas não encontramos nos hospitais públicos porque a máfia não permite que entre no hospital público. Mas esse é um assunto de outra natureza. Relativamente, portanto, ao atendimento médico, o nosso entendimento tem sido o seguinte: os nossos médicos e os nossos técnicos hoje, mais os enfermeiros, têm tido permanentemente incrementos. E nós que temos amigos e familiares médicos e enfermeiros, conseguimos perceber que os enfermeiros, por exemplo, têm recebido aumentos, os médicos também não ganham tão mal. Mas o problema de facto existe na ratio entre pacientes e médicos. Ou seja, há muitos mais pacientes para poucos médicos. Mas isso não justifica, por exemplo, que permanentemente haja queixa relativamente ao atendimento dos médicos. Por quê? Porque nós percebemos, passa a palavra, os mesmos médicos que atendem no hospital, nos hospitais gerais, são os mesmos que estão nas clínicas. Como é que eles conseguem ter nas clínicas um bom atendimento e no hospital, nos hospitais gerais não têm um bom atendimento? Então aí é onde está, parece, o problema, Arão.
Finalmente, Albino Paquice reconhece os investimentos que têm sido feitos no setor da saúde. Ainda assim, o analista defende a despolitização do setor.
Isso é verdade, e nós temos que dizer que esta tem sido a bandeira do presidente João Lourenço, que é investir cada vez mais no setor da saúde. Entretanto, também é preciso dizer que nós devíamos ter formado mais médicos. Aliás, nós mandamos muita gente para Cuba, mesmo cá internamente, mas a formação em medicina não é fácil. Este é o grande problema. Agora, a grande verdade está mesmo ligada à questão da humanização dos serviços. E aqui nós temos que, com todo o respeito que temos pelos médicos, muitos deles trabalham muitas horas, mas nós temos a experiência de que um médico, por exemplo, mesmo na questão de urgência, então nos bancos de urgência, ao invés de atender mais do que devia atender, demora tanto para atender um paciente, por exemplo, que tem urgência, que podia ser atendido em uma hora, e as pessoas esperam duas horas, então desistem, têm que ir para as clínicas. Eu tenho entendido, Arão, que aqui a ministra faz bem em dizer tolerância zero às direções dos hospitais, por uma razão muito simples. Porque uma parte considerável das nossas direções dos hospitais estão ligadas às clínicas privadas. O que significa que aquelas pessoas que têm mais condições em nenhum momento perdem tempo no hospital público. Vão logo para as clínicas privadas. Aí é onde está o negócio. E é só perceber, Arão, uma coisa que não existe no estrangeiro, que é o seguinte. Em todos os hospitais gerais que nós temos, a nível do nosso país, nas capitais de província, em frente dos hospitais centrais, existe ou uma clínica privada ou farmácias privadas. Então isso é um problema grave. Então era preciso destruir essa máfia, porque para todos os efeitos, o médico te diz, por exemplo, que olha, esta máquina de ecografia aqui no hospital geral não está a funcionar, mas você pode ir na clínica ao lado e está a funcionar. Então quer dizer que ou recebem comissões nessas clínicas, ou então porque trabalham nessas clínicas, querem mais clientes para essas clínicas, e assim, recebem dinheiro do Estado, mas se importam mais pelo privado, onde eles fazem tanto a sua colaboração e também lá recebem muito dinheiro. Este é o grande problema. Esse é o grande problema, não?
Um outro problema também que tem sido levantado pelo próprio Sindicato dos Médicos, eles falam concretamente do próprio sistema que está muito debilitado, o Sistema Nacional de Saúde. Daí que têm se atirado várias vezes contra a direção do próprio Ministério, no caso da própria Ministra, porque julgam que tem-se olhado muito pouco na saúde preventiva e a saúde primária.
Pois, mas aqui, os cuidados que nós devemos ter, aliás, os avisos feitos pelos próprios médicos, desde muitos médicos que nós conhecemos, que falam, e nós, hoje a pessoa, de várias pessoas, a mais recomendada tem sido o Jeremias Agostinho, que nós temos que investir nos cuidados primários, nos hospitais, portanto, terciários, não é? Tanto naqueles hospitais lá do bairro, que cuidam das pessoas, para que elas não ocorram todos os hospitais centrais. Essa é a grande verdade. Mas também o grande problema aqui é que nós temos uma forma de distribuição de medicamentos e de pessoal que, em alguns casos, costumo dizer isso também, está muito invada da ligação à cor partidária. Ou seja, há uma parte considerável das próprias direções dos hospitais e dos médicos que são distribuídos nos hospitais terciários, que ou têm simpatia política, ou quando não têm simpatia política, não são colocados onde deviam ser colocados.
Aqui também há necessidade de se democratizar também o próprio setor.
Não, ou seja, democratizar o setor, mas também despolitizar o setor.
Albino Paquice, Pedro da Rosa e Silvia Lutucuta foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Não se esqueça, a Voz da América em português está no Instagram, YouTube, Facebook, na plataforma X, e estamos na internet em voaportugues.com, e o nosso número do WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes mundo. A Voz da América estamos a transmitir desde Washington, emissão vespertina em português, e hoje é sábado, 4 de novembro de 2023. Para todos os votos de um bom sábado, bom fim de semana, da equipa que faz diariamente esta emissão em português da Voz da América.
Yeah.
A Voz da América, emissão vespertina em português, sábado 4 de novembro de 2023, apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Mariano Bartolomeu, que vos saúdam. Pode escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, Nova Rádio Paz. Estamos também na Guiné-Bissau com a Capital FM e a Rádio Pijagiti, isto na cidade de Bissau. Na cidade de Bafatá e a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu, e a Rádio Sitchanou, Caleste FM, na cidade de Buba. Eu vou a Voz da América em português com a parceira é a Rádio Papagaio. E na cidade de Cachungo, a nossa rádio parceira é a Ulero Band. Estamos também na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumai, e na cidade de Catió, podem ouvir-nos em FM com a Rádio Educativa. Após darmos uma volta pelo mundo da notícia neste sábado, vamos falar do caso da Rádio Gerson em Manica, Moçambique. Falaremos também do diferendo em Cabo Verde entre a Presidência e o Governo. Teremos também aqui a decisão do PAM de reduzir a ajuda a residentes de Cabo Delgado e vamos saber o ponto da situação do pós-eleições locais em Moçambique. Agora, contudo, é a atualidade noticiosa no mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Sou a Mães Miguel e apresento as notícias. O secretário de Estado americano, Anton Blinken, está em Amman, na Jordânia, após uma viagem a Israel para conversações sobre a guerra Israel-Hamas. Nesta viagem, o secretário de Estado americano, ou melhor, esta viagem ocorre no momento em que tropas israelitas cercam a cidade de Gaza em meio a esforços diplomáticos mais amplos para pôr fim à guerra entre Israel e o Hamas, para que a mais ajuda humanitária possa entrar em Gaza. As Nações Unidas e várias agências de ajuda alertam para uma catástrofe humanitária em Gaza, a menos que maiores quantidades de ajuda sejam utilizadas em entrar naquele território. Entretanto, o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, emitiu um memorando suspendendo o apoio militar a viagens do Congresso a Israel e restringindo as visitas de muitos líderes militares séniores. Noutras notícias, o antigo chefe da junta militar guinense, Moussa Dadis Camara, foi libertado da prisão por homens fortemente armados em Conakry nas primeiras horas deste sábado, juntamente com outros três oficiais de alta patente, disse o ministro da Justiça, Charles Wright. Moradores disseram à agência de notícias Reuters que veículos militares e forças especiais circulavam nas ruas da capital guinense depois de terem sido ouvidos tiros no distrito administrativo de Kalum, onde Camará e o outro estavam detidos. Eles serão encontrados onde quer que estejam, disse Wright, recusando-se a dar mais detalhes sobre a investigação. As fronteiras da Guiné foram fechadas para evitar que os fugitivos saiam do país, disse o ministro da Justiça. A presidente da União da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está em Kiev. A sua visita neste sábado ocorre dias antes da União Europeia anunciar o progresso da Ucrânia no cumprimento das medidas necessárias para iniciar as negociações de adesão ao bloco. A Ucrânia solicitou adesão à União Europeia após a invasão do país pela Rússia em fevereiro do ano passado. O processo de adesão normalmente leva anos, mas a Ucrânia considera a adesão vital enquanto luta contra a invasão da Rússia e quer aderir o mais rapidamente possível. A União Europeia deverá anunciar na quarta-feira se a Ucrânia pode iniciar negociações de adesão com o grupo que começariam em dezembro. E, por último, uma notícia que tem a ver com o mundo das artes. Sheryl Crow e Olivia Rodrigo deram início à cerimónia do Rock and Roll Hall of Fame de 2023 na noite de ontem e Miss Elliot encerrou o espetáculo mais de 4 horas depois de uma memorável atuação num evento marcado pela forte representação de mulheres e artistas negros. O evento teve lugar em Nova York. Chaka Khan, Kate Bush, o criador do Soul Train Don Cornelius, The Spinners e o DJ Cole Herc também foram apresentados como novas figuras do Rock and Roll Hall of Fame numa festa de funk, art rock, R&B e hip hop que comemora 50 anos. A Encounter foi representada por Willie Nelson. O punk teve o Rage Against the Machine. O falecido George Michael representou o pop puro. E Link Ray, os heróis da guitarra.
Estas notícias que marcam este sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado, bom fim de semana para todos. Começamos com Moçambique, onde organizações sindicais e de defesa de jornalistas alertaram para o risco do silenciamento da imprensa com ordem dada pelo município do Chimoio, em Manica, para a demolição das infraestruturas da rádio comunitária Gesson, um dos primeiros projetos de rádio implantados pela Unesco no centro de Moçambique.
A ordem verbal de demolição, emitida pelo Conselho Autárquico de Chimoio, através do diretor da feira, cujo prazo de execução era 30 de outubro, abrange o edifício onde se encontra a funcionar a central técnica e o centro multimídia, bem como da torre de transmissão da rádio comunitária Gesson, do Grupo de Educação Social de Manica, uma rádio que está no ar há 21 anos. A medida, segundo apurou a Voz da América, está no âmbito da requalificação do espaço urbano pelo Conselho Autárquico de Chimoio, que prevê substituir as infraestruturas do recinto da antiga Feira Popular de Manica, FEPOM, por um centro comercial, ao abrigo de uma parceria público-privado. Sérgio Silva, coordenador-geral da Gesson, entende que a demolição das infraestruturas da rádio vão calar uma das prestigiadas rádios comunitárias que sempre pautou por independência editorial e valorizou o pluralismo da opinião comunitária. O também fotojornalista, que mais documentou as visitas de Samora Machel à Manica e o regresso das populações às zonas de origem após o fim da Guerra Civil, defende que a demolição da rádio é uma humilhação.
Muita humilhação para nós, pá. É um atentado contra a liberdade das populações. A rádio Gesson não é uma rádio qualquer.
Já o Sindicato Nacional de Jornalistas, SNJ, que já tinha conseguido impedir a continuidade das obras do centro comercial há 4 meses, observa que a demolição da central técnica, da torre de transmissão e do centro multimídia, sem quaisquer indemnizações e nem perspectiva de transferência de rádio, pode resultar no fim da emissora e marginalizar 25 locutores e jornalistas da estação.
Vamos remover os cabos que suportam a torre, a rádio para de emitir. E essa situação para nós como sindicato é uma situação preocupante, tendo em conta que não foi salvaguardado nenhum direito à rádio Gesson. Apenas fala de demolições, mas não se fala, por exemplo, da indicação de um outro espaço para dar continuidade com os trabalhos. Não se fala de como é que será a situação dos profissionais que fazem os seus serviços nesta rádio comunitária. É uma situação para nós preocupante. Como conhecimento, já uma ação que decorre dentro da justiça, neste caso, do Ministério Público.
Disse Nelson Benjamin, porta-voz do Sindicato Nacional de Jornalistas em Manica.
Na altura chegámos a um entendimento em que o edil afirmou de que não iam destruir a infraestrutura da rádio de Gesson. Tendo, porém, envolvidos 4 meses, voltamos a ter o mesmo cenário. Mas desta vez já é com o ultimato de que, olha, tem apenas 48 horas para retirar o nosso equipamento porque nós queremos avançar com as nossas obras. É uma situação preocupante.
Em comunicado, o Fórum Nacional das Rádios Comunitárias, FORCOM, continua a ordem de demolição da rádio, anotando que a atitude é uma autêntica manifestação de abuso de poder. A Voz da América contactou o presidente do Conselho Autárquico de Chimoio através do seu gabinete de imagem e a procuradora da República Manica, que prometeram se pronunciar oportunamente. André Batista, para a Voz da América.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Quer participar do Fala África? Então envia um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
O presidente de Cabo Verde estranhou a abstenção do país na resolução na ONU sobre corredores humanitários em Gaza e o Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que deve-se utilizar este voto como arma de arremesso político.
As posições divergentes levam analistas políticos com quem a Voz da América falou a dizer que há necessidade de concertação.
José António dos Reis, que já foi governante, diz ser de grande importância acerto de posições em matérias importantes para a vida do país e na arena internacional, evitando a que os órgãos de soberania tenham posicionamentos desencontrados.
Trata-se de uma situação que eu penso que, em termos de procedimentos por parte de Cabo Verde, deve-se corrigir para que não volte a acontecer essa cacofonia de diferentes órgãos de soberania verbalizarem de forma diferente o seu olhar sobre uma situação concreta no plano internacional.
O analista político e antigo conselheiro presidencial António Vilhena Correia considera que o Presidente da República tem toda a razão quando fala da necessidade de haver maior concertação, já que, em seu entender, estava em causa uma matéria importante relativa aos direitos humanos.
O Presidente da República tem caradas de razão, porque, repare, não é um assunto de menos importância. E não podem estar, como se constata agora, o Presidente da República tem uma posição, o governo está com outra, que não poderiam para um fórum desse nível sem uma concertação prévia. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros embarcou naquela do mais vale pedir perdão que pedir permissão. Uma resolução que tem a ver com a abertura de corredores para socorrer essas vítimas não tem obrigatoriamente que fazer menção aos eventos de 7 de outubro. Como diz o outro, uma coisa, outra coisa, outra coisa.
O chefe do Estado apela a uma maior cultura de diálogo entre os diferentes órgãos de soberania, sobretudo quando se trata de matérias importantes.
O meu apelo é para que haja mais concertação interna, não haja timidez na busca de consensos, na busca de entendimento.
Quanto ao apelo do Presidente da República para a necessidade de haver a maior concertação, o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Arquipélago avança que...
Era um ponto na agenda para se informar o Sr. Presidente da República sobre o sentido de voto, mas não deve haver, como pode imaginar, no nosso sistema de governo, articulação ou concertação para se votar no sentido ou não. Há informação que nós prestamos na vida.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Angola, ativistas sociais e sindicalistas consideram insuficiente o aumento salarial para a função pública. O aumento é possível, isto segundo o Executivo, mas há quem defenda um aumento já de 20%.
O analista social André Augusto lembra que a função pública não representa a maioria da população, pelo que a medida não vai resolver os problemas dos cidadãos que vivem da informalidade ou desempregados.
Essa é uma iniciativa que demonstra que existe alguma preocupação por parte daquele que tem o poder de governação em termos de olhar para o nível de custo de vida dos cidadãos. Um grande problema que se coloca é que o país não é produtor. O país não produz bastante e o governo agora, portanto, agudizou a situação com o decreto presidencial aprovado no dia 24 de outubro, que mesmo que haja esta medida de algum incremento de 5% da função pública, esta medida poderá ser, ela é uma boa iniciativa, mas poderá não conseguir, portanto, responder às grandes necessidades da população. Que nem toda a gente está da função pública. Portanto, para quem é da função pública, vai sentir esse ligeiro aumento de 5%, mas infelizmente a maioria esmagadora da população angolana não trabalha, são desempregados. Esses continuarão a ter uma vida cada vez mais difícil.
Para o ativista social reverendo Domingo José Cazombo, um aumento salarial acima de 10% seria o que chamou de uma meta razoável.
Como cidadão e observador e social, podemos dizer que a taxa de 5%, pela necessidade ou a conjuntura que o país vive e as estruturas a que estamos submetidos à verificação do país, podemos dizer que não é muita coisa, já que sabemos as condições a que as pessoas vivem.
Por sua vez, o secretário-geral do Sindicato Nacional dos Enfermeiros de Angola, Cruz Mateta, considera insignificante o anunciado incremento salarial e sugere que 20% seria o aumento mais adequado aos atuais níveis de inflação e perda do poder de compra dos trabalhadores. Entretanto, a ministra das Finanças, Vera Alves, defendeu tratar-se de um aumento possível.
Todos nós conhecemos as circunstâncias a que estamos sujeitos, não apenas Angola, mas todo o mundo, tensões geopolíticas, preço das matérias-primas, altas taxas de juros, mercados financeiros internacionais praticamente fechados para as economias emergentes, um passivo de dívida pública de várias economias, em Angola não é exceção, várias economias africanas, de modo que há um conjunto de desafios que nos limitam naquilo que é a nossa ambição. Mesmo considerando todas essas circunstâncias, procuramos, com os recursos que temos disponíveis, endereçar aqueles que são os desafios, alinhados também àquelas que são as metas à luz do Plano de Desenvolvimento Nacional. Estamos a falar do setor social, proteção das famílias, proteção do rendimento das famílias.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Voltamos a Moçambique, onde o PAM reduziu o apoio de 600 mil para 400 mil deslocados em Cabo Delgado devido ao eclodir de outras guerras, como Rússia-Ucrânia e o Israel-Hamas. O anúncio surge numa altura em que a Unicef diz haver uma nova vaga de deslocados, com 5.600 crianças a serem obrigadas a deslocar-se em setembro. Isto devido a nova ataques e movimentações de grupos armados. O corte na ajuda agrava a aguda crise humanitária que se vive em Cabo Delgado.
A distribuição irregular da ajuda humanitária em Cabo Delgado forçou milhares de deslocados a deixar os campos de abrigo para as aldeias de origem, na esperança de reativarem a produção agrícola para seu autossustento, mas a seca e a insegurança provocada por novos ataques estão a dificultar as colheitas e a agravar a sua vulnerabilidade. Outras centenas de famílias que permanecem nos campos de abrigo enfrentam limitações do acesso à ajuda humanitária, estando a maioria a se alimentar de papas feitas à base de mangas verdes e sopas de folhas de mandioca piladas.
E está a piorar mesmo, até você chegar lá, a dizer que são os magrinhos, ficar magrinhos. Você comer há duas semanas atrás, não tem nada, só comer a matapa, epa.
Diz a Voz da América, Rodrigues Adamo, líder de um campo em Pire.
Porque lá, estar aqui não adquirirá nada, não tem nada, nem pelo menos dizer, epa, já conseguimos todos nas machambas de tal coisa, nada, não conseguiram nada.
O responsável diz que a ajuda humanitária começou a ser seletiva desde o início do ano, com uma parte dos deslocados a receber o apoio alimentar e a outra não, situação que tem provocado desconforto nos campos de abrigo.
Agora, com essas famílias que não têm cartões, estamos a sentir muito mal, porque uma pessoa, quando você está junto, sentado, no seu vizinho, a receber, a comer, da boa, agora você com as suas crianças sem nada, epa, também cabe. E não tem cardão, nada, não está a receber. E não são muitos que têm cartões.
Um outro líder de um acampamento em Mitus disse à Voz da América que as autoridades estão a fazer um novo levantamento baseado no movimento de deslocação da população para assegurar que famílias verdadeiramente atingidas pelo terrorismo se beneficiem da ajuda humanitária. O chefe do escritório do PMA em Cabo Delgado, Maurício Burdett, anunciou um corte de assistência de 600 para 400 mil deslocados de terrorismo devido à falta de fundos daquela organização das Nações Unidas para cobrir as necessidades humanitárias naquele ponto do país. O corte também foi provocado pelo aumento da situação humanitária decorrente das guerras à escala global, como a Ucrânia e Rússia e Israel-Hamas. A redução da ajuda do PMA em Cabo Delgado ocorre numa altura em que o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, estima que cerca de 5.600 crianças foram deslocadas no mês de setembro devido a novos ataques e a ameaças terroristas em Cabo Delgado. André Batista, para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Ainda o processo eleitoral em Moçambique, onde a oposição continua a dizer que ganhou em municípios, que a Comissão Nacional Eleitoral diz terem sido ganhos pela Frelimo em municípios importantes, em que o partido no poder apostar a tirar à oposição. O jornalista Ricardo Machava conversou esta semana com Amâncio Miguel sobre o processo, o ponto da situação e o que foi cobrir estas eleições.
Estas eleições tiveram muitas particularidades, a começar também pelo número de autarquias que se disputava, 65 ao todo. É preciso lembrar, recuando um bocadinho, que o processo de descentralização, governação local em Moçambique começa em 98, e a partir daí foi havendo um gradualismo que agora chegou já às 65 autarquias. No início o número era muito reduzido e gradualmente foi se criando novas autarquias, de tal forma que agora eram 65 autarquias em disputa em todo o país. Mas também pelo número de eleitores inscritos, por aí 4 milhões, é um número significativo. Há países que esse número todo é da população, uhum. Portanto aqui só algumas autarquias. E também outra particularidade é que, na minha síntese, estas eleições autárquicas praticamente eram disputadas em 6 autarquias. 2 no sul, Maputo e Matola, 2 no centro, que é Beira e Quilimane, e 2 aqui no norte, de onde faço direto, que é a cidade de Nampula e a cidade de Nacala. Até porque outra particularidade, dentro desta particularidade que trago, é o facto de que dessas 6 principais autarquias, a Frelimo é o partido no poder a nível central. Mas, ao nível da governação autárquica, dessas 6 autarquias, a Frelimo entrava como oposição em 4. Ou seja, é Nampula, cidade, Nacala, Beira e Quilimane, a Frelimo estava na oposição. Portanto, já havia aí toda uma máquina, uma preocupação da parte da Frelimo em poder arrancar, como assim diz, essas autarquias que estavam nas mãos dos outros partidos, como é o caso da RENAM e também do Movimento Democrático de Moçambique. Agora, uma outra particularidade, é mesmo pelos contenciosos, não tenho memória de ter acompanhado uma eleição com tanto contencioso eleitoral. Por um lado, isto para mim pressupõe ou mostra o crescimento jurídico, não só dos cidadãos, mas dos concorrentes no seu todo. Durante muito tempo, a RENAMO reclamava, impugnava os resultados na rua, e isso não surtia nenhum efeito jurídico, nem para anulação e muito menos para qualquer outro tipo de resultado que se pudesse esperar juridicamente. Porquanto, agora a RENAMO decidiu entrar nos tribunais, interpôs vários recursos, não obstante os recursos que foram interpostos pela RENAMO tiveram algumas decisões favoráveis nos tribunais de primeira instância, que são os tribunais de nível de distrito, mas o Constitucional, que é o órgão que tem a última palavra a dizer no nosso ordenamento jurídico, praticamente podemos, de forma sintética, dizer que o Constitucional chumbou quase todas as decisões dos tribunais judiciais que eram referentes à recontagem dos votos. Todos ou todas as decisões que eram referentes à não validação do apuramento intermédio. E também podemos trazer aqui algumas decisões, por exemplo, que tinham sido tomadas ao nível da cidade de Maputo em relação à recontagem dos votos. Ou seja, o Constitucional praticamente aqui tomou decisões que, de facto, eram a principal esperança da RENAM para ver os resultados alterados ao seu favor, e deixou as decisões fundamentais, não é, para a fase da proclamação desses resultados. A proclamação, ela é reservada mesmo ao Conselho Constitucional. Portanto, o Constitucional só vai poder se pronunciar em relação a outros aspectos de fundo dessas eleições quando estiver a dar o seu veredito final em relação ao processo eleitoral. Ou seja, sintetizando, os tribunais de distrito tinham tomado decisões que, ao ver do Conselho Constitucional, não são da sua competência, como é o caso da anulação de certas eleições, na cidade de Maputo, por exemplo, ou mesmo outro tipo de decisão.
E em relação, Ricardo, à questão de Quilimane, onde a RENAMO, neste caso, que é o partido que governa aquela autarquia, começa a haver uma certa luz no fundo do túnel, há aí uma esperança de que essa não validação de algumas mesas pode dar alguma esperança, digamos, a Manuel de Araújo e o seu elenco?
Bom, aqui provavelmente muitos de nós, colegas da comunicação social, tenhamos alguma dificuldade em entender pontualmente o alcance do acórdão do Conselho Constitucional. Praticamente o Conselho Constitucional deu provimento a essa parte, não é, do recurso contencioso da RENAMO, referente às 39 atas, não é, que correspondem ao mesmo número de editais, ou seja, também é o mesmo número de mesas de voto. A RENAMO dizia essencialmente, e até o Manuel de Araújo, por várias vezes, disse isto, que a Comissão Distrital de Eleições, no âmbito do apuramento intermédio dos resultados, tinha considerado 39 editais que para si não são verdadeiros. Portanto, a RENAMO queria que fossem considerados os editais, 39 editais, uhum, que sua posse. No entanto, o Conselho Constitucional, ele disse que sim, esses 39 editais, presumo que sejam mesmo aqueles que a RENAMO reclamava que não fossem verdadeiros, foram considerados no resultado que foi divulgado na quinta-feira passada pela Comissão Nacional de Eleições. Ou seja, isto quer dizer que praticamente daquilo que foi divulgado oficialmente pela Comissão Nacional de Eleições já não haverá alteração, porque o Conselho Constitucional entende que foi feita a consideração dos 39 editais no âmbito do apuramento nacional.
Cobrir essas eleições foi um bocadinho um bico para partir.
Bom, primeiro foi hilariante, porque havia muita disputa, sobretudo nessas seis autarquias a que fiz referência. Aqui no Norte, muito em particular, é preciso notar que não só nas quatro autarquias que fiz referência, mas olhando no cômputo geral, a Frelimo, na altura, eram seis autarquias, estava na oposição em cinco autarquias. Então, a Frelimo já entrava nestas eleições com muita preocupação em resgatar, essa é a linguagem que a Frelimo usa, e de facto isso levou a muita concorrência. Mas o que mais depois me preocupou foi o facto de depois ter havido esta violência pós-eleitoral, ao ponto até de termos registrado vítimas mortais da parte dos manifestantes, e registramos também ferimentos graves até de agentes da polícia que foram envolvidos nesta operação de restabelecimento da ordem e tranquilidade públicas. Enfim, é uma situação preocupante, e ainda é mais preocupante, terminando, porque a lei eleitoral dá 15 dias ao Conselho Constitucional para proclamar os resultados das eleições, não é? O que significa que, não obstante agora a situação estar calma praticamente em todo o país, mas há esse espectro latente de violência, porque se o Conselho Constitucional decidir pela validação dos resultados pela Comissão Nacional de Eleições, praticamente é o fim da linha para os partidos, neste caso, que são ditos como perdedores, e aí pode levar a um exacerbar dos ânimos e provavelmente pode levar a outra vaga de violência, mas não espero que aconteça.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, neste sábado, 4 de novembro de 2023. Em nome de todos que participaram na emissão deste sábado, despede-se com um abraço Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Votos de um bom resto de sábado e um bom fim de semana. Amanhã aqui estaremos de novo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.